Senhor Vice-Presidente, faça o favor de dar o exemplo. Senhora Deputada Susana Amador, apesar destes maus exemplos de disciplina, peço-lhe que inicie a apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros colegas, o cansaço de facto é muito e normalmente quando estamos cansados ficamos mais ruidosos, é normal. Dizer que antes de mais esta iniciativa foi distribuída à primeira comissão ao abrigo da Lei de Acompanhamento de Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. É uma iniciativa que opera um conjunto de alterações à proposta de regulamento que está ainda em processo de decisão e que já foi apreciada nesta comissão, aliás, em 23 de setembro de 2016 e que teve o relatório competente na altura do deputado Pedro Delgado Alves e que incide na criação da Agência da União Europeia para o Asilo, revogando para o efeito o Regulamento 439/2010. As alterações que agora surgem também na sequência das últimas conclusões do Conselho Europeu, de junho de 2018, onde nesse Conselho Europeu enfatiza o reforço da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, a Diretiva Regresso, a sua revisão e a alteração da proposta inicial do Regulamento que cria a Agência da União Europeia para o Asilo. Portanto, a própria Comissão Europeia, na sua exposição de motivos, considera que este é um momento oportuno para fazermos a discussão destas alterações, uma vez que estão em curso as negociações sobre o Sistema Europeu Comum de Asilo, a SECA, e que, neste momento, a sequência lógica é que possamos apreciar estas alterações em torno de todo este debate que está a ser feito, ou seja, insta-nos a olhar para este processo de forma integrada e abrangente com as negociações que estão a ser feitas e com o acordo provisório que conseguiu alcançar e que vai no sentido de reforçar e muito o mandato da Agência da União Europeia para o Asilo, se compararmos com o que existe atualmente, com o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo, que não tem nem de longe nem de perto algumas das competências e de reforço de intervenção que esta agência virá a ter caso todo este processo seja aprovado. No que diz respeito à iniciativa TUCUR, ela de facto produz modificações nos artigos 16º, 21º e 47º, ou seja, no que diz respeito à assistência operacional e técnica da agência, tornando-a de facto ainda mais operativa e mais reforçada no que diz respeito a este tipo de apoio, adita um 16º-A, reforçando a assistência ao procedimento de proteção internacional e ao procedimento da Convenção de Dublin, e também às equipas de apoio à gestão de migrações. Ainda faz alterações no processo de escolha do diretor executivo adjunto, uma vez que inicialmente estava proposto que a escolha fosse através de uma proposta do diretor executivo e agora as alterações vão no sentido de haver um processo de lista mais transparente e mais aberto em termos dos candidatos que podem ser propostos, ou seja, aqui uma preocupação de maior pluralidade na forma como o procedimento decorre. Portanto, grosso modo, as alterações são alterações que vão no sentido de dar a oportunidade aos Estados-membros para poderem beneficiar de mais apoio, de mais informações, seja no processo de acessibilidade e de admissibilidade, seja no processo de entrevista, no apoio para a feitura de recursos e outro tipo de diligências que os Estados-membros requeiram. Ou seja, será uma agência com um poder mais atuante e com reforço, obviamente, de meios técnicos e financeiros que permitirão aos Estados-membros poder contar com uma agência que agora será de pleno direito e que terá um mandato reforçado e revigorado face ao atual Gabinete Europeu de Asilo. Em termos de princípio de subsidiariedade, estas propostas não alteram a essência daquilo que foi o regulamento inicial que veio a esta Comissão e que na altura entendemos e bem que obedecia ao princípio de subsidiariedade, mas estamos a falar de matéria que, de um ponto de vista daquilo que é o interesse comum e partilhado num quadro normativo de asilo, é conseguido e atingido numa escala de cooperação a nível europeu e, portanto, com esta agência também a ajudar-nos na consolidação e estabilidade da ordem no âmbito do quadro do Sistema Europeu Comum de Asilo. Portanto, os objetivos podem ser mais bem alcançados ao nível da União Europeia e, portanto, cumprindo-se assim o artigo 5º do Tratado da União Europeia. Muito obrigada, Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Não registro pedidos de intervenção. Presumo que podemos passar, então, imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com o nosso agradecimento à Sra. Deputada pelo trabalho que acaba aqui de nos apresentar. Passamos então agora à proposta do regulamento relativa à prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha e convido o Sr. Deputado Luís Marques Guedes a apresentar o respectivo relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começo naturalmente por renovar os meus agradecimentos ao Sr. Deputado António Filipe, o relator inicial desta iniciativa, uma vez que eu diria que 80% ou 90% do relatório e parecer então elaborado recolhe, do meu ponto de vista e penso que do ponto de vista da Comissão, pelo debate que aqui tivemos na última reunião, a concordância plena, quer na sua introdução, quer na parte informativa e descodificadora daquilo que é o projeto de regulamento que temos para analisar. Aquilo que eu fui incumbido na última reunião foi, de facto, havendo uma discordância da parte da maioria da Comissão relativamente à orientação final do parecer, mais até do que à opinião do relator, porque essa, obviamente, apenas ele lhe cabe e é totalmente respeitável, mas à orientação do parecer a formular por parte desta Comissão. Onde, de facto, ficou patente na discussão da semana passada uma divergência, enquanto o Sr. Deputado relator, o Sr. Deputado António Filipe, entendeu no seu parecer que havia uma desconformidade da forma utilizada por esta proposta da parte dos serviços da Comissão e aquilo que são as regras definidas nos tratados, o entendimento maioritário da Comissão não foi esse. E foi isso que eu procurei alterar no projeto de parecer. Com efeito, de acordo com os tratados da União Europeia, existem duas formas típicas de produção de normativos no direito europeu, por um lado no direito da União, peço desculpa, por um lado os regulamentos e por outro lado as diretivas. A grande diferença entre os regulamentos e as diretivas é que, de facto, sendo os regulamentos, ambos são normas de constitutivas de direitos e obrigações, mas a diferença principal é que os regulamentos são de imposição imperativa imediata em todo o espaço da União, enquanto que as diretivas têm normalmente definem, embora haja diferença entre elas, definem um conjunto de parâmetros para aplicação desses direitos e obrigações, direitos e deveres, se quisermos, e depois cabe à transposição que cada Estado-membro faz dentro dos prazos que são definidos nessas mesmas diretivas, adaptar a legislação nacional a essas regras que decorrem, que emanam das próprias diretivas. E é a partir dessa transposição que existe uma aplicação desse novo acervo de direitos e obrigações no direito nacional de cada um dos Estados-membros. Ora, numa matéria como esta, eu entendo de facto, desde logo, em termos abstratos, que o regulamento é de facto a forma mais adequada, ou seja, tratando-se de uma matéria que manifestamente tem uma natureza transnacional, quer nos seus conteúdos, quer nas suas formas de operar e de ser utilizado através da internet, parece-me evidente que é de toda a vantagem evitar que haja tratamentos diferenciados à luz das ordens jurídicas em cada Estado-membro, até para que os próprios operadores, as plataformas onde estes conteúdos são colocados e que são disponibilizados aos cidadãos, saibam as regras com que se cozem. Quer dizer, no fundo, a União Europeia é um conjunto de Estados de Direito e num Estado de Direito é bom que as regras sejam conhecidas com clareza, com segurança, por parte dos cidadãos ou das entidades públicas, no caso, como é aqui, do caso dos operadores. Portanto, entendo claramente que regulamento é a forma adequada. A questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado António Filipe, originariamente, foi a de que, olhando para o conteúdo deste projeto de regulamento, parece haver matérias que desaconselham, ou pelo menos desaconselham, talvez seja a palavra até mais fraca, porque o Sr. Deputado ia um bocadinho mais longe, no fundo dizendo que não era adequado a aprovação de uma matéria como esta sobre a forma de regulamento, uma vez que era deixado aos Estados-membros ainda um espaço necessário de aprovação de legislação nacional para a efetividade deste acervo de direitos e obrigações. Ora, a verdade, e foi isso que eu coloquei no projeto de parecer que agora trago aqui à Comissão, é que, basicamente, o que está ainda em causa neste projeto de regulamento para ser delimitado pelos Estados-membros, são basicamente dois aspectos. Um aspecto que tem que ver com, digamos, a quantificação em termos de concretização do regime sancionatório, portanto, dentro de é deixada alguma margem, alguma latitude à quantificação exata do regime sancionatório a aplicar e, por outro lado, a definição das autoridades competentes. São basicamente estes dois aspectos. E parece-me a mim manifesto que nestes dois aspectos, ponto 1, no que diz respeito às autoridades competentes, é óbvio que não podia ser de outra maneira, ou seja, seria impensável ser a Comissão ou o Direito da União a definir em cada Estado-membro da União quem são as autoridades competentes para efeitos de fiscalização e de aplicação deste conjunto de direitos e obrigações. Quanto à matéria sancionatória, talvez não tivesse que ser assim, mas manifestamente não é caso único os regulamentos que optam por uma solução deste tipo. E, portanto, também não me parece, até pelos precedentes vários que existem em termos de direito da União relativamente a regulamentos que, de facto, deixam uma margem. Nós, por exemplo, como foi citado na última reunião, temos em trabalhos neste Parlamento e nesta Comissão a aprovação de legislação nacional para a boa execução de um regulamento importantíssimo como é o regulamento da proteção de dados pessoais. E é óbvio que um regulamento como este, em muito menor dimensão, também terá que ter uma adequação da legislação nacional para a sua boa execução. O que está em causa, portanto, do meu ponto de vista, não é a aplicação ou não a aplicação, porque essa é direta, uma vez que o regulamento venha a ser aprovado, é direta dentro de toda a União, a partir dos prazos que o próprio regulamento defina, mas trata-se antes de legislação nacional para a boa execução desses regulamentos, para limar, digamos assim, as arestas que têm que ser limadas em termos do encontro entre a legislação nacional de cada Estado-membro com o regulamento que acaba por ser da própria União e, portanto, nesse sentido, acaba por ser transnacional. No entanto, chama a atenção, porque portanto, sob esse ponto de vista, acho que, obviamente, quer a forma é a forma adequada, penso que o princípio da subsidiariedade, que é aquilo que nos cabe ajuizar, está necessariamente acautelado até pelo próprio objeto e conteúdo daquilo que há, a matéria que há a regulamentar nesta matéria, neste projeto. Mas o Sr. Deputado Relator chamou a atenção, no seu parecer inicial, para uma matéria que eu acho que é bastante relevante e que cabe, embora não tenha que ver com o princípio da subsidiariedade, cabe, do meu ponto de vista, dentro das competências desta Comissão, sinalizar nesta fase, e que é as preocupações relativas à necessidade de acautelar as soluções constitucionalmente aceitáveis, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, nessa legislação que vai ter que ser produzida, no que diz respeito às regras de remoção. Basicamente, este regulamento, como foi já explicado na última reunião pelo Sr. Deputado António Filipe, portanto não vale a pena estar aqui a repetir o conteúdo das propostas, tem três grandes áreas: a área das medidas proativas que têm que ser tomadas pelas próprias plataformas e impostas aos operadores, há as áreas das notificações e há as remoções. Há depois as notificações e as remoções. As remoções são, de facto, soluções onde vai existir necessariamente uma compressão muito grande de um direito que é um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. E, portanto, É evidente que, tirando o direito à vida, porventura, e mesmo esse às vezes é o que é, não há direitos absolutos, todos eles têm que conjugar-se uns com os outros, e nas zonas de interseção tem que haver necessariamente uma compressão de alguns direitos para poder acomodar a existência de outros. O que está aqui em causa, de facto, relativamente à remoção, é a necessária compressão entre a liberdade de expressão e aquilo que é o direito à segurança e o direito à vida, em muitos casos também, nomeadamente relativamente aos atentados terroristas, que estas formas de difusão pela internet de conteúdos de natureza terrorista podem acarretar. E, portanto, essa compressão existe, ela tem que ser lidada e no nosso, na nossa arquitetura constitucional, há entidades que têm competências próprias para julgar desse tipo de compressão e das medidas a tomar. Isso terá que ser acautelado necessariamente, é uma matéria, digamos, é um assunto constitucional, portanto cabe no acervo desta Comissão, e é nesse sentido que eu me permiti, para além de nas conclusões do projeto que agora aqui trago, chamar a atenção na linha B para a necessidade do legislador nacional na adoção das soluções e procedimentos necessários à boa execução deste regulamento, que é a tal legislação que terá que ser produzida para a boa execução do regulamento, tomar sem devida consideração a necessidade de acautelar os princípios constitucionais aplicáveis, maiormente no que concerne às decisões que implicam a inevitável compressão de direitos fundamentais. E basicamente aqui estou-me a referir, faço de uma forma genérica, até porque não é nesta fase ainda, é quando o Governo produzir as suas iniciativas legislativas sobre esta matéria, é que teremos que ajuizar se isto está devidamente salvaguardado ou não, mas basicamente estou-me a referir às medidas de remoção, que são essas que, do meu ponto de vista, não podem ser feitas numa perspectiva meramente administrativa e têm sempre, face à arquitetura constitucional portuguesa, têm sempre que tomar aqui algum envolvimento das competências próprias da área jurisdicional. E, portanto, é apenas esse alerta que me parece que, nas conclusões desta Comissão, não devia deixar de ser sinalizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há... Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu diria que a intervenção que vou fazer é breve e é previsível. De facto, o Sr. Deputado Marques Guedes já enquadrou a questão e agradeço-lhe as referências que fez ao meio como relator inicial neste processo. De facto, eu quero simplesmente manter aqui a posição que constava do relatório que foi rejeitado na reunião anterior. Até por factos já aqui relatados agora mesmo para Marcos Guedes. Quer dizer, fundamental da minha posição é a seguinte, é de que pretender regular esta matéria por regulamento constitui uma violação do princípio da subsidiariedade, do meu ponto de vista. E creio que tanto assim é que este regulamento, que por natureza é diretamente aplicável, ele é manifestamente inexequível. E, portanto, estamos perante a vigência de um regulamento que, sendo aplicável, é inexequível. E é inexequível porquê? Porque ele próprio diz, bem, isto só é possível quando cada Estado-membro definir qual é a autoridade nacional de controlo. Isto só é possível depois de cada Estado-membro definir o regime sancionatório que aqui não se define. Bom, então eu diria, bom, isto não é um regulamento, quer dizer, isto de facto é uma matéria que pela sua natureza faria todo o sentido que tivesse sido regulada por diretiva. E disse, bem, mas o RGPD também faz isto e é por isso que nós ainda estamos, enfim, à espera de legislação que o complemente, mas o RGPD, mas não é, a questão não é tão grave, embora em termos de princípio isso seja verdade, não é tão grave, porquê? Porque em matéria de tratamento de dados já há um adquirido em termos da União Europeia, que permite que as coisas funcionem, porque já há CNPD, há uma CNPD em Portugal, porque há entidades homólogas em todos os Estados-membros e, portanto, há todo um mecanismo que já funciona, porque já existia, o que não é o caso. Ainda por cima, quando aqui se prevê, como o Sr. Deputado Marcos Guedes agora referiu, algo que, do meu ponto de vista, contende claramente com a Constituição Portuguesa ao permitir que uma autoridade administrativa possa, num prazo de uma hora, determinar o apagamento de uma matéria das redes sociais, ou seja, da internet. Do meu ponto de vista, isso em Portugal não é aceitável, do ponto de vista constitucional, que seja uma autoridade administrativa a decidir isso, a aplicá-la imediatamente. Teria que ser, no mínimo, uma autoridade judiciária, não sob condição de recurso, porque era o que faltava, que não houvesse recurso, mas sujeita a ratificação por autoridade judicial no mais curto prazo possível, no mínimo, não é? E isso, nada disto é cautelado. E por isso é que eu considero que um regulamento desta natureza é, de facto, violador do princípio da subsidiariedade, e daí a conclusão que expressei no relatório que foi vencido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não há mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só muito brevemente respondendo, enfim, não é respondendo, porque propriamente o Sr. Deputado António Filipe emitiu uma opinião, não colocou uma pergunta, mas apenas fazendo um breve comentário. Eu diria que é exatamente pelos argumentos que agora foram utilizados pelo deputado António Filipe que esta matéria não pode ser de outra maneira que não assim. Ponto 1. É o próprio regulamento, na sua parte final, o projeto de regulamento nesta fase ainda, é a própria proposta de regulamento, na sua parte final, tem uma norma que estabelece um prazo para a produção das legislações nacionais que são necessárias à boa execução desse mesmo regulamento. Portanto, essa matéria, o facto de ter que haver legislações nacionais é porque o próprio o regulamento o determina. Não é porque o regulamento ficava pendurado ali e ninguém sabia o que é que ele havia de fazer. Não. É o próprio regulamento que diz que, necessariamente, no respeito pelas regras de subsidiariedade e das regras de proporcionalidade, não é, há aqui duas matérias, basicamente duas matérias, que têm que ver com as autoridades competentes e com o regime sancionatório, que têm que ser concretizadas para a boa execução deste regulamento, têm que ser concretizadas pelas autoridades nacionais. E o próprio regulamento estabelece regras para que isso aconteça. A segunda questão, o segundo exemplo que é dado relativamente à questão da intervenção, de haver matérias, nomeadamente a remoção, particularmente a remoção, que dificilmente, pela ordem jurídica portuguesa atual, podem ser determinadas exclusivamente por autoridades administrativas. O Sr. Deputado António Filipe e todos os outros senhores deputados sabem bem que, na nossa ordem jurídica, há várias situações em que, por razões, lá está, da compressão dos dois direitos, em que isso acontece. A detenção, por exemplo, de cidadãos, que é uma medida das mais gravosas em termos de compressão de direitos fundamentais, que é comprimir o direito à liberdade, pode ser feito por autoridades administrativas, nomeadamente polícias municipais, que não são OPCs, sujeito, obviamente, a prazos muito curtos de ratificação e de intervenção das autoridades. Nada impede nestas circunstâncias, pelo contrário, é de todo em todo aconselhável que, relativamente a esta proposta de regulamento, quando se transformar em regulamento, na tal legislação nacional que vai ser necessário produzir dentro do prazo que o regulamento determina para a boa execução da lei, sejam encontradas as boas soluções dentro da arquitetura jurídica nacional para que não haja a violação desses princípios que estão constitucionalmente consagrados entre nós. E, portanto, é o próprio regulamento que abre caminho a que isso seja feito, e foi por isso também que eu entendi que esta comissão, embora isso não se trate diretamente da questão do princípio da subsidiariedade, não deixasse, nesta fase em que estamos a pronunciar sobre uma proposta de regulamento, de alertar quem de direito, que em princípio será o Governo, naturalmente, para, depois de aprovado este regulamento, se ele vier a ser aprovado, quando tiver que produzir a sua legislação, ter um cuidado especial relativamente às soluções que vai adotar nesta matéria, precisamente para não ferir a arquitetura constitucional nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Queria aqui declarar que, sendo e tendo a proteção dos direitos fundamentais, dignidade constitucional no Estado de Direito Democrático de que somos cidadãos, me congratulo com a atenção que foi prestada a estas questões, às recomendações que o relator apresentou e, tendo o relator original suscitado apreensões que me parecem persistentes e que, confesso, continuam a alimentar alguma perplexidade da minha parte, que contudo não me levam a diferenciar o meu voto do grupo parlamentar a que pertenço. Agradecer a colaboração e o contributo do Sr. Deputado Luís Marques Guedes e do Sr. Deputado António Filipe. Entramos assim no segundo ponto de ordem de trabalhos e da Subcomissão de Ética, pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se tem alguma informação adicional a prestar. Pergunto então se podemos, muito obrigado, se podemos dar por ratificado o parecer relativo que são informados. Está ratificado. Estão concluídos os trabalhos. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.